João Lázaro recolheu ao hotel e no dia seguinte batia à porta de Jorge. Era uma casa modesta, de homem só, em que se notava o natural desarranjo. De quem não tem os cuidados inteligentes de uma mulher a dirigir o serviço doméstico. Venho fazer-te a prometida visita, disse João Lázaro ao amigo que estava já sentado à banca no seu gabinete de trabalho. Bem-vindo sejas, meu caro, volveu-lhe Jorge, interrompendo a escrita e indicando-lhe uma cadeira. Sempre a trabalhar, disse João Lázaro com um sorriso de curiosidade. Em que diabo te ocupas agora? Tomo apontamentos para um bosquejo histórico. Bem vês, a história é a minha paixão, bonito entretenimento para quem não tem que fazer, que queres? Em alguma coisa se há de matar o tempo, olha lá, porque não colaboras tu no jornal que eu dirijo em Lisboa? Eu, sim, que duvida! O teu auxílio podia ser-me de imensíssima utilidade. Há tão pouco quem escreva bem, e tu estás aí a desperdiçar talento num trabalho obscuro que ninguém lerá, que a ninguém importa, quando podias brilhar entre os primeiros, tornar-te lido, popular. Queres? Eu não. Detesto os jornais políticos, bem o sabes, e principalmente os da tua cor. Mas, homem, eu não te peço a colaboração política, posto que ela me fosse extremamente agradável e vantajosa. Mas, ao menos, a colaboração literária. A literatura pertence a todos os campos e não impõe solidariedade de princípios, nem sequer afinidade de ideias políticas. O meu jornal está a precisar de sangue novo. Eu esforço-me por fazer dele um jornal moderno, mas sou só e todo o meu esforço se perde por não ter uma pena vigorosa, uma pena brilhante que me secunde. Além disso, o público não está educado, o público não compreende o que é bom nem o que é mal, e daí resulta preferir o mal a que está habituado, deixando no ouvido e na indiferença o que é bom. Por esse lado, tenho eu a certeza de que não me havia de escassear público, disse Jorge rindo. Mas não, meu caro, eu não estou resolvido a colaborar em jornais, fazes mal. O jornal é ainda hoje uma arma formidável, a única que a sociedade respeita, porque é a única que a faz tremer. Mas eu não pretendo amedrontar ninguém, tornou Jorge impassível. Não tenho ambições, não alimento a vaidade de querer tornar-me célebre por nenhum título, e portanto prefiro o sossego, a tranquilidade do meu gabinete e a suave alegria de um estudo que me não cansa a luta violenta do jornalismo diário, famulento minotauro, que consome vida. Atividade, talento que a todos aproveita, menos a quem ele agarra ou sacrifica. Deixemos isso, meu João, e dize-me, sempre partes hoje para Lisboa? Não. Demoro-me ainda por cá uns dias, não sei quantos, bem. Fogo com a tua permanência entre nós. É sinal de que tiveste bom acolhimento por parte dos teus amigos. João Lázaro fez uma careta de despeito. Uns pulhas, os tais meus amigos, ou quê? Acaso não estás contente com eles? Queres que te fale com franqueza? A ti posso dizer tudo, porque és meu amigo, bem sabes que não tenho o menor interesse em revelar as confidências que me fazes. Pois bem declaro-te que estou arrependido de me haver sacrificado por um partido de verdadeiros bilhostres, ai, já. Já. E, com franqueza, agora não me fica bem recuar. Seria um escândalo comprometedor da minha popularidade, do meu nome. Mas acredita que se fosse coisa que eu pudesse fazer sem dar nas vistas, fazia-o sem a mais leve hesitação. Não podes. Isso com certeza não podes, tornou Jorge. Pois esse é todo o meu desespero. Tenho de permanecer atrelado a estes imbecis que numa hora de irreflexão surpreenderam a minha camaradagem. E não posso tirar deles a vingança que merecem, mais de que te queixas? Qual é o motivo do teu desgosto? São uns miseráveis. Não há quem lhes apanhe dinheiro para nada. Estou comprometido, cheio de dívidas, porque tenho gasto somas enormes, tudo para honrar o partido e sustentar o brilho do meu nome. Única coisa que ainda dá importância a esse agrupamento de idiotas. És modesto, João, interrompeu Jorge rindo. Que diabo? Entre amigos não há necessidade de estarmos com cerimônias. A verdade é esta, tens razão. Inter amicus non è gerigonça, dizia-se no meu tempo. Continua. Pois imagina que eu tinha fantasiado um projeto que não passava de... um plano bem combinado para arranjar uma soma de que preciso para mim. Livrar de apuros. Bato à porta dos correligionários mais endinheirados. De Lisboa e digo-lhes que preciso de vir ao norte combinar com os nossos. Amigos, um golpe decisivo, mas que não posso vir sem dinheiro, por quê? Ele é, ainda hoje como sempre, a grande arma, a suprema força. Claro. Está, eu não pedia para mim, pedia para o serviço do partido, para o triunfo da causa. Calcula lá as dificuldades que tive de vencer para lhes arrancar os magros cobres com que fiz a viagem? Calculo, calculo. O dinheiro é sangue, disse Jorge com sarcasmo. É sangue. Mas não têm eles obrigação de dar o sangue pela pátria? É que eles não estão talvez bem convencidos de que a pátria és tu, eu sintetizo a pátria. Sou a sua verdadeira imagem, pelintra e cheio de necessidades como ela. Dar-me dinheiro a mim é dar-o à pátria. Porque ela tem por dever sustentar-me, como eu tenho por nobre missão o salvá-la. Pois os grandes burros não se capacitam disto, mas, afinal, de que tens tu vivido? Deles. Hoje um, amanhã outro, todos têm ido largando os cobres. Persuadidos uns de que a coisa estava para já, outros pela simples vaidade de se aproximarem de mim e de partilharem da minha glória. Mas agora começam a retrair-se, e sei que alguns até já têm dito que lhes sou pesado em demasia. Vê-tu lá, acham pesado o mais brilhante ornamento do seu partido, o mundo está cheio de ingratos, meu caro. Agora chego ao porto, apelo para o seu esforço, reclamo dinheiro à ordem para a realização do meu plano, e contra a minha expectativa, em vez de porem à minha disposição os seus cofres, torcem o nariz e perguntam-me quanto é preciso, como se isto fosse uma saca de arroz ou um costado de bacalhau que convém regatear. É inaudito, não achas? Acho. Acho que vieste sem dinheiro e que voltas sem ele. Meu caro João, sejamos francos, tens levado uma vida de expedientes, uma vida de exploração política que não podia durar sempre. Tu devias pensar que não há minas inexgotáveis e que o mais vigoroso organismo não resiste a sangrias repetidas, é certo, mas eu não vim ao mundo para viver de ar e de esperanças. Tenho trabalhado, tenho sacrificado a minha mocidade, a minha vida, é justo que me auxiliem aqueles que eu auxilio, mas, que diabo! O teu auxílio é perfeitamente inútil, improfícuo, e os fatos demonstram que, em vez de prestares auxílio, o verdadeiro auxiliado és tu, estás muito enganado. Eu tenho segredos que valem dinheiro. Se eu quisesse falar, se eu quisesse reduzir a dinheiro tudo o que sei, não teria dificuldades. Jorge sorriu. Isso também eu creio, disse ele. E afinal é o que eu venho a fazer, se vir que eles não correspondem à sinceridade e dedicação com que os tenho servido, queres dizer, se não continuarem a corresponder, pois está claro. Eu não tenho obrigação de respeitar mais os interesses deles do que os meus. Houve um silêncio de alguns minutos. É verdade, ainda te dás com o avioso? Perguntou o Lázaro. Continuamos a ser amigos como sempre fomos. Esse homem é meu adversário político, dos mais ferrenhos é intransigentes, mas eu pessoalmente simpatizo com ele. É um belo e generoso caráter. O pior defeito que lhe conheço é o de ser político. Talvez me convenha aproximar-me dele. Quando quiseres, estou ao teu dispor. Por enquanto não. Deixa ver no que isto para. Mas, se me for preciso, conto contigo, com a tua discreção, com a tua amizade, já sabes que estou sempre ao teu dispor. Bem havemos de falar. Nestas meias palavras Jorge traduziu o pensamento íntimo do aventureiro, e disse consigo: temos o chefe mudado em espião. João Lázaro acendeu um charuto e, passado um instante, expelindo uma fumaça, a vida está para os vádios, para os valdevinos, para os impostores. Olha aquele rapaz por quem na dias me perguntaste no Suíço, o Eugênio de Melo, como vai casar-se com uma herdeira rica, hein, é verdade. Ele deu-te parte do seu projeto de casamento? Qual? Muito meu amigo, muito íntimo, mais a respeito desse negócio. Nem pio. Os amigos, em geral, são assim. Guardam o melhor para eles. É que não estará ainda definitivamente resolvido o enlace, mas tu disseste-me que sim, foi o que constou. Mas tu sabes o que são os homens de dinheiro. Primeiro que se resolvam a consentir no casamento de uma filha, tratam de indagar se o noivo tem bens que correspondam à fortuna que o hae adquirir. E como tu dizes que ele não tem nada de seu, não tem onde caia morto, essa te posso eu jurar, então aí está. Talvez que não sejas tu o único a saber essa particularidade com respeito ao teu amigo, e daí sobreviessem dificuldades. Apesar de que o procurador Belchior afirma, segundo ouvi, que ele possui importantes propriedades no Alentejo. O procurador Belchior? Que sabe o procurador Belchior acerca do Eugênio? Não sei. Talvez indagasse. Pois se indagou e diz que ele é rico, mente. Aí há de haver por força grande embrulhada. Talvez. No entretanto, o Belchior é muito amigo desse tal Eugênio, que, não obstante, gasta dinheiro a rodos e sustenta bizarramente a fama de rapaz rico, à custa do comendador Garcia, será, não contesto. Mas para ser dinheiro fornecido por uma mulher. Nessas condições, parece-me demasiado. Salvo se ela também é rica, não é, mas o comendador dispende muito com ela. Ainda assim, esse rapaz deve ter outra fonte de receita para tamanha dissipação, ele também joga, e às vezes a sorte favorece-o. O jogo constitui uma ruinosa verba de despesa e nunca uma fonte de receita, tu bem o sabes, pois é verdade mais como tem cambiantes, permite a ilusão, nada. Com tão pobres elementos, ser-lhe-ia impossível viver como vive. Dispender como dispende, e, sobretudo, conquistar a amizade do procurador Belchior. Ali deve haver mais alguma coisa, a não ser que o procurador vá feito com ele para embarrilar o capitalista, aventurou João Lázaro. Também pode ser. Julgo Belchior muito capaz disso. Hei de averiguar, tornou João Lázaro. Que interesse tens tu em o saber? O interesse que tem todo homem em conhecer as patifarias do seu semelhante. Imagina tu que este Eugênio de Melo amanhã me aparece. Rico, senhor de grandes capitães, personagem importante na política é. Que, por uma destas reviravoltas tão frequentes no homem que muda de posição para melhor, acaba por se esquecer de mim, a quem hoje chama amigo e oferece ceias? E se tal acontecer, que te importas tu com isso? É mais um biltre que ficas conhecendo, pois sim, mas é um biltre que me ofenderá impunemente, se eu não tiver o cuidado de ir archivando as notas das suas patifarias de hoje. Para lidar com elas na cara amanhã, quando ele se fizer fino, eu, no teu lugar, e realizada semelhante hipótese, nem mais me lembrava dele. O meu desprezo seria castigo suficiente à sua canalice. Nada, nada, menino, protestou João Lázaro, quem o inimigo poupa nas mãos lhe morre. Ele, porém, não é teu inimigo, mas pode ainda vir a céu. E a experiência tem demonstrado que o homem previdente está sempre a coberto dos maiores perigos. Tu és extraordinário, João. Se procedes assim com os amigos, como procederás com aqueles a quem odeias? Queres ver? Olha. João Lázaro meteu a mão no bolso e tirou dele uma carteira que abriu. Tenho aqui, disse ele, uma relação dos meus inimigos, a quem hei de um dia dar lembranças minhas. É uma espécie de lista da loteria em que só estão os nomes dos indivíduos premiados. Vê. Apresentou a Jorge uma longa relação de nomes conhecidos. Para que é isto? Perguntou Jorge. Para quê? São credores meus a quem tenciono pagar um dia. Há de ser uma liquidação completa. E fez um gesto de quem aperta um laço. Serias capaz disso, João? Disse Jorge num tom sombrio. Oh! Os candeeiros não se fizeram para outra coisa. Res de ver. Hei de dar-te o espectáculo de uma iluminação como nunca viste. Não darás, por quê? Porque se a festa se preparar, eu já sei que, para evitar o espetáculo de uma semelhante iluminação, tenho de te procurar é meter-te uma bala na cabeça antes de mais nada. Tu, eu. Mas o caso não é contigo. Tu não és meu inimigo. Mas posso vir a parecer, e com um homem como tu, é preciso estar sempre prevenido. João Lázaro estremeceu. Cobarde até ao extremo, teve medo de Jorge. Tu bem sabes que sou muito teu amigo e que não posso nunca duvidar da tua amizade. Além disso, eu estava gracejando, e a gracejar confeccionaste esta lista, para apavorar simplesmente. É uma forma inofensiva de vingança, aterrar os que são meus inimigos, os que me fizeram mal. Jorge sorriu com desprezo, mau processo é esse de apavorar os inimigos com ameaças que não tencionas realizar, disse ele. Ao menos sobressalto-lhes as noites, replicou João Lázaro. Sobressaltas-lhes as noites sem reparares que comprometes os teus dias. Queres um conselho, João? Dize lá. Rasga essa relação de nomes, que é o mais infame documento que podes dar do teu caráter. E se há mais alguém, sem ser eu, tiveste a leviandade de a mostrar, pede-lhe que esqueça tamanha indignidade. Jorge, vejo que levas muito mais longe do que eu supunha um caso de mera brincadeira da minha parte, disse João Lázaro, verdadeiramente comprometido. É que a mim revoltam-me os atos de cobardia, mesmo quando não passam de uma invenção absurda e idiota. Fez-se um silêncio constrangido entre os dois. A prova de que nem sequer houve ou há da minha parte a intenção de realizar a vingança Cote disse contra os indivíduos cujos nomes figuram nesta relação, está em que te mostro justamente no momento em que mais afastado vou ficar do campo que lhes é hostil. Jorge encarou-o. Vais então mudar de campo de ação política? Perguntou. Não vou mudar, mas vou conservar-me inactivo, indiferente. Não me entendo com semelhante canalha, entendamo-nos. Se conseguires que eles te deem dinheiro para a realização do teu decantado plano, o que farás? Ao dinheiro? Gasto. E ao plano? O plano vou realizá-lo para Espanha e é possível que eu por lá fique. E mais ele? Jorge riu-se. É então ainda uma mistificação que projectas? Mistificação, propriamente dita, não é. Estreitarei relações com os principais vultos da península, darei importância ao meu partido, farei que se fale nele e se julgue uma força muito mais considerável do que é. Isto creio que é serviço de algum valor e que bem vale o dinheiro que me derem, e se não conseguires que te deem coisa alguma, terei que pedir emprestado aos adversários, que, mais avisados, não me recusarão ou que os meus correligionários me negam. Sejamos francos, foi para isso que me perguntaste se eu estou ainda em boas relações com o Avioso? Foi. Mas tu sabes que o Avioso não confiará em ti, se eu não te apresentar. E tu apresentar-me res. Tens dúvida nisso? Conforme. Se te comprometeres comigo a não abusar da boa fé do Avioso, estou ao teu dispor. Do contrário, não. Até faço mais. Isto para tu veres a minha lealdade, dize lá, eu não me aproximo do Avioso, para não dar nas vistas nem despertar suspeitas. Faço-te as comunicações a ti para tu lhes transmitires. Já vês que assim assumo a responsabilidade inteira para contigo. Aceitas? Está combinado. Aceito, mas tu compreendes. A minha situação financeira é difícil, já sei. Quanto? Por uma vez só? Não. Por mês. Diabo. Eu não sou um espião vulgar, o que é bom paga-se bem. Quanto? 200 mil réis será muito? Não sou eu que hei de dizer, pois quem? Tu e mais ninguém. Não se compra o homem, compra-se o serviço, pois bem que me assegurem 200 mil réis por mês eu prestarei. Serviço que valerá muito mais. Teus réis. Mas, observou João Lázaro com uma certa hesitação, há ainda uma coisa, dize. Eu estou crivado de dívidas. Tenho compromissos sérios que não posso protelar por mais tempo. Bem sei, precisas de um adiantamento, é isso. Quanto calculas que te seja preciso? Nesta data, 600 mil réis não era tudo, mas era um grande auxílio. Não há dúvida. Eu creio que o avioso fará o adiantamento. Mas, tu bem sabes, ele é curioso, excessivamente curioso mesmo, compreendo. Então, se compreendes, não perderei tempo a explicar-te qual a maneira de obteres do avioso a soma que desejas. Olha lá, uma relação completa dos que mais se salientaram nas últimas reuniões secretas e das resoluções nelas tomadas bastará por enquanto? Basta. Nesse caso, amanhã, se, como eu suponho, as minhas dificuldades não forem removidas por outra forma, trarei tudo isso. Está bem. Visto isso, falas ainda esta noite com o avioso? Falo. Mas recomenda-lhe o maior segredo e discreção. Que isto não transpire por modo algum. A quem mais interessa guardar segredo é a ele. Bem vês que, inutilizado a gente, de nada serviria gastar dinheiro com ele. É precisamente isso. Não há, pois, que recomendar-lhe um segredo que a ele próprio convém guardar. João Lázaro acendeu outro charuto. Só a tua grande amizade e dedicação me poderia levar a isto. Jorge sorriu. A minha amizade e a sovinice sórdida dos teus amigos, é claro. Mas se não confiasse tanto como confio em ti, eu não aceitaria uma aproximação de semelhante natureza com o avioso. E eu, se não fosse tão teu amigo como sou e não sentisse um grande desejo de te auxiliar na situação difícil em que te encontras, também não tomaria sobre mim o encargo de resolver o avioso a dar-te dinheiro. A propósito, sempre partes breve para Lisboa? Já, não. Demoro-me aqui ainda alguns dias. Mas quando partir para Lisboa, de lá mesmo nos entenderemos. Perfeitamente. Outra coisa, sempre tencionas indagar a espécie de relações que existem entre Eugênio de Melo e o procurador Belchior? Estou resolvido a tratar disso. Não me disseste que esse Eugênio tem uns amores inconfessáveis? Oculta fonte de receita que equilibra o largo orçamento em que estão representados todos os vícios com as respectivas verbas de despesa? Digo e sustento. E a ti, como amigo, direi mais, essa loura, ciumenta como um demônio e apaixonada como uma gata, já sabe que Eugênio projeta casar-se. Sabe? Quem ele agarrou disse? Eu. Tu não me pediste segredo. Nem me interessa que ela o não saiba. Pois bem, essa loura repudiou-me quando eu me propus, e tomou amores com Eugênio de Melo. A hora da minha vingança havia de chegar, é? Chegou. Acendi-lhe um inferno de ciúmes no coração, e a esta hora está ela esperando impaciente que eu lhe leve as minhas informações e as minhas ordens. Eu já sabia isso. João Lázaro encarou o amigo com espanto. Já? Perguntou. Já? Como soubeste? Eu sei tudo. Não supus que te interessassem os meus atos a ponto de me mandares espionar. Não fui eu. Bem sabes que alguém mais do que eu se interessa em saber a tua conduta. Ah! Sim, fez João Lázaro refletindo. Mas esta visita que eu fiz não tinha caráter político, e não acho correto que me espionem e me sigam numa aventura galante com o mesmo encarniçamento com que me perseguem quando eu conspiro, vamos a saber, disse Jorge. Tens interesse em que Eugênio de Melo não realize o casamento com a filha do capitalista? João Lázaro fez uma careta. Não me importo absolutamente nada com isso. O meu empenho é só castigá-o pela sua falta de franqueza e lealdade para comigo. Devia ter-me dito que ia casar, visto que se afirma meu amigo. Isto pelo que lhe diz respeito a ele. Agora pelo que respeita a Leonor, vingo-me. E preparo o terreno para ocupar a praça, que o hai ficar abandonada. Se Eugênio casar, quer case, quer não, Leonor não lhe perdoará. Convencida do que o amante que extraiu a casando com outra, cortará imediatamente as suas relações com ele, e, para se vingar, tratará de o substituir pelo maior amigo do pérfido. Ora ela sabe que o maior amigo de Eugênio sou eu, e portanto, esto o que reúne as maiores probabilidades de vir a ser admitido ao lugar vago, justo, é curiosa essa aventura, é curiosa, mas muito vulgar entre amigos. Será, mas entendo que deves proceder com cautela, por quê? Porque não te fica bem que se torne público o teu papel nada invejável nessa intriga. Queres fazer uma coisa, dize. Não envolvas essa endiabrada lourinha em qualquer aventura sem mim consultares primeiro. Valeu. Está dito. Mas não te esqueças de falar ao avioso. Estou imensamente precisado de dinheiro, não me esqueço. O aventureiro estendeu a mão a Jorge, despedindo-se. Adeus, disse ele, amanhã procuro-te. Pois sim. Adeus. Quando João Lázaro saiu, Jorge, que o acompanhou com a vista até ele transpor a porta da sala, murmurou, sempre o mesmo biltre. Sempre o mesmo miserável.